Sexta.
Muito bem, 10 horas e 15 minutos e nós estamos recebendo aqui nos estúdios da PAGEU a presença do superintendente da Codevasf, João Bosco. Ele está acompanhado aí da equipe da Codevasf, que hoje, daqui a pouco, participa de um evento promovido pela diretoria da Associação Afros Base Zero Carapuça 1, que é a inauguração da unidade de beneficiamento de mel de abelha, a chamada Casa do Mel, que acontece daqui a pouco na sede da associação, que fica na comunidade, no povoado da Carapuça, presidida aí pelo Ivanildo Ângelo de Siqueira. É uma das atividades da Codevasf. Para que se tenha uma ideia, a Codevasf tem um papel determinante em obras como a do saneamento aqui em Afogados da Engazeira, obra que está tendo sequência, e outras ações importantes. Recentemente, inclusive, ele participou de um debate sobre resíduos sólidos promovido pelo SIMPAGEU, que é o consórcio de prefeitos da região, e volta agora a Afogados da Engazeira. A agenda do senhor tem na agenda hoje apenas a inauguração da unidade de beneficiamento. O que é que tem na pauta do senhor para o dia de hoje? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, amigos ouvintes da Rádio PAGEU. Bom dia, amigo Nil Júnior. Olha, nós temos hoje a pauta aqui, a inauguração dessa Casa de Mel, aqui na zona rural de Afogados da Engazeira. Né? A gente é um pouquinho distante, né, de Petrolina aqui. A gente saiu 5 da manhã de Petrolina, chegamos agora. Até fica até impossibilidade da gente ter outra agenda, né, porque a gente está retornando hoje ainda. Mas essas ações que a gente vem trazendo para o município de Afogados da Engazeira e outros municípios da nossa área de abrangência, são 69 municípios, a gente sente que vem melhorando a qualidade de vida do nosso povo, principalmente do homem do campo, né? São ações que verdadeiramente têm um impacto positivo na inclusão produtiva, né, que é um programa do governo federal através do programa Brasil Sem Miséria, que vem dando certo. Nós temos ações na cadeia de apicultura em vários municípios da região aqui de Sertaneja, em torno de 12 municípios, onde a gente está construindo casa de mel, entregando os kits, né, para os apicultores, realizando também a capacitação, fazendo a assistência técnica, né, que esse é o mais importante para que o produtor possa entender como deve lidar com a produção de mel. Então, essas ações da Codevasf eu vejo como muito positivo. Aqui em Afogados nós temos outras ações, né, de maior abrangência, como vocês sabem aqui, o saneamento da cidade, que a Codevasf tem um convênio aqui com a Compesa, na execução, que é uma obra que chega a mais de 30 milhões de reais, né? Um bom volume de recursos que o governo federal está investindo aqui em Afogados. Temos também a perfuração de poços, instalação, né, que são obras também que vêm trazer benefício para o homem do campo, as comunidades rurais, principalmente nessa época difícil, né, nessa época de seca, nesses últimos 3 anos, 4 anos, que vem chovendo muito pouco. Então, tudo isso são ações que a gente vem trazendo para os municípios, né? Temos também, através do programa Água para Todos, né, que é o programa de instalação de cisternas, a gente está concluindo hoje na terceira superintendência, a gente está perto de concluir a instalação de 42 mil cisternas, né? E isso tudo vem trazendo a melhoria, né, para o homem do campo, principalmente para a dona de casa, que vai ter mais um conforto em ter um reservatório d'água mais próximo, né? Então, são essas ações que a Codevasf, por ser um braço do governo federal aqui na região, né, vem trazendo, e a gente tem intenção de ampliar cada vez mais. Nós não queremos a Codevasf só lá, como muita gente pensa, que a Codevasf só trabalha mais com irrigação na região, principalmente na calha do rio, né? E nós temos essa intenção de trazer as ações da Codevasf para todas as regiões sertanejas, na nossa área de abrangência.
O senhor já começa a responder a pergunta que eu ia fazer. A gente abre os jornais, liga a televisão E a pauta nacional tem sido ajuste fiscal, contingenciamento. A presidenta Dilma deve anunciar hoje para o equilíbrio nas contas públicas cortes em alguns setores. E o senhor está falando em ampliar investimentos. Isso indica dizer que no caso da Codevasf não há previsão de contingenciamento.
Não, principalmente nos arranjos produtivos locais, né, dos programas, no programa Água para Todos, né, que é um programa que tem uma grande abrangência, principalmente a população mais carente. Eu acho que o governo vai fazer redução de investimento nesse, principalmente, pelo menos nós não temos essa informação. Uhum. Né? E outras obras maiores de infraestrutura, outras obras grandes, né, que existem hoje no Brasil, acho que ainda vai ser mais diminuído os investimentos. Mas principalmente nessas obras que a gente vê, perfuração de poços, construção de barragem, né? Pequenos sistemas de irrigação, pequenos sistemas de abastecimento d'água nessas comunidades rurais, nessas comunidades carentes. Nós temos programa nessas comunidades de 20 casas, de 50, de furar um poço, de fazer a distribuição da água, levar uma torneira para cada casa. Então, essas são ações que têm uma grande repercussão positiva na vida das pessoas, mas também não dá esse grande impacto financeiro. Eu acho que o ajuste fiscal do governo não vai atingir esses programas, né, que são programas que a gente está levando essas ações diretamente para as pessoas mais necessitadas.
Falando a respeito dessas ações hídricas, a gente vive uma das maiores estiagens, pelo menos dos últimos 50, 60 anos, pelo que tem se levantado. E isso acaba aumentando a importância de ações como essas. Eu pergunto ao senhor, para a associação, para a comunidade que hoje tem dificuldade de acesso à água e muitas vezes não consegue com a prefeitura, isso falando em nível da região, ou não consegue com algum programa estadual, qual é o caminho mais fácil para chegar, por exemplo, à Codevasf e lutar por um projeto dessa natureza?
Então, nós recebemos as demandas quase que diariamente na Codevasf e a gente vem formatando os projetos, né, tentando conseguir recursos. Nós temos um projeto lá de 400 sistemas de abastecimento d'água simplificado, né, para atingir todos os 69 municípios da nossa região. A gente está aguardando, né, liberação de recursos. Realmente é um projeto de uma grande monta, chegar em torno de 100 milhões de reais. Agora, tem ações que a gente não tem como chegar. Por exemplo, essas ações emergenciais de carro-pipa, né? A Codevasf não trabalha com carro-pipa. Exato. E são ações emergenciais que aí está a critério do IPA, né? Do Estado, do Exército, né? Que está trabalhando também com a questão de carro-pipa, né? Mas a gente, onde tem uma comunidade que está muito carente, está na necessidade de furar um poço, né, um poço artesiano, então nós estamos chegando, onde as pessoas realmente justificam aquela carência, nós estamos tentando criar solução para esse problema. Nós já perfuramos mais de 2 mil poços nesses últimos 3 anos, 4 anos, então são ações que realmente vêm melhorando a cada dia.
Falar um pouco aqui dessa coisa da integração de bacias e do momento que vive o Rio São Francisco. A gente está em meio ao projeto de transposição, que está tendo sequência, né, e a Codevasf tem acompanhado algumas obras ligadas, como essas obras de saneamento, que fazem parte desse bojo aí do processo de integração do Rio. Eu queria a avaliação do senhor, considerando que a Codevasf fica em Petrolina, como é que está a situação hoje do Rio São Francisco? A gente aqui na ponta está recebendo água de uma obra federal, que é da adutora do Pajeú, que é uma obra importantíssima. Muitas cidades estariam sem saber o que fazer num momento como esse, não fosse essa ação. Mas daqui a gente escuta falar também no momento difícil que vive o próprio Rio São Francisco. Como é que a Codevasf tem acompanhado isso?
Nós estamos acompanhando de perto, né? Inclusive a gente está na área irrigada, né? Nossos projetos de irrigação, nós já estamos com os projetos, todos os projetos prontos, né, para licitar, já prevendo, né, essa diminuição do nosso potencial hídrico no Rio São Francisco, que deve acontecer lá para o fim de setembro, início de outubro, principalmente a barragem Sobradinho, que é essa previsão de atingir o volume morto, né, e dificultar a captação de água, principalmente para o projeto Nilo Coelho. E essa água que que é direcionada para o abastecimento d'água, não, quer dizer, ela não tem uma, não significa muita coisa, não, não significa muita coisa, não impacta muito na vazão do Rio São Francisco. Para você ter uma ideia, a parte de captação d'água, a jusante da barragem Sobradinho, fica em torno de 100 metros cúbicos por minuto, ou melhor, por segundo. Né? O Rio tá liberando hoje 1.000 metros cúbicos por segundo. Né? E, por exemplo, o projeto Nilo Coelho tem uma captação lá de 16 metros por segundo. Né? Então, o problema é que nós precisamos é manter a água na calha do Rio, o Sobradinho. É um lago que regula, né, a vazão do rio. E pelo volume d'água que hoje existe nos reservatórios ao longo do rio e também na calha do rio, a gente sente que a crise realmente se avizinha. Assim, mas a gente não vislumbra assim, essa possibilidade de dificultar a captação d'água, principalmente para o consumo humano. Né? Uhum. E nos projetos de irrigação, o que precisa realmente... colocar algumas áreas, alguns projetos flutuantes, né? Para que, à medida que a água vai baixando, a gente vai colocando os flutuantes para captar na água mais profunda, para poder a gente levar água para os produtores da área de irrigação.
Falando sobre esse projeto que para nós aqui é muito importante, que é o projeto de saneamento de Afogados da Engazeira, com recurso inclusive da Codevasse. Como é que a Codevasse acompanha a execução dessa obra aqui em Afogados? De que forma, para a gente entender, é feito o monitoramento, superintendente?
Nós temos essa parceria com a Compesa, nós temos a nossa engenheira, Rejana, que é a nossa fiscal desse contrato aqui, e ela vem acompanhando, não é? Aí nós temos aqui o nosso engenheiro também, Alijalman, que é o gerente da área de revitalização, que também acompanha essa obra. Né? É uma obra que está sendo executada, está indo bem, né? Então a Codevasse vem fazendo esse total acompanhamento. Nós temos essa parceria aqui em Afogados com a Compesa, e temos também outro convênio lá em Petrolina, né? Um convênio de quase 63 milhões de reais também, que está em fase final de execução, né? E esse vem dando certo, né? Esses convênios vêm dando certo com a Compesa, a gente espera que em breve a gente consiga concluir essas obras.
Obviamente, para todo cidadão do Pajeú, o sonho, o ideal é que toda cidade, né, dessa bacia do Pajeú tivesse uma situação semelhante, um projeto em execução de saneamento. Pergunta ao senhor, faltou projeto para a Codevasse para buscar a captação desse recurso? O que é que faz com que algumas cidades tenham um projeto dessa envergadura e outras ainda não?
Olha, veja bem, você sabe que esse problema de saneamento da cidade é um problema secular, né? Você não consegue resolver esse problema de saneamento aqui no nosso sertão, principalmente no Brasil, de uma hora para outra. Uhum. A gente vai resolvendo. Hoje nós temos obras em torno de 26 municípios, né? Afogados aqui nós temos. E a tendência é que a gente vai executando essas obras à medida que for avançando. Existe muita burocracia para implantar um projeto de saneamento. Vocês veem o transtorno aqui na cidade que causa. Muitas vezes a população se revolta porque interdita uma rua. Né? Tem questão ambiental, licença ambiental, vários fatores, questão fundiária. É uma área que tem que cruzar, tem que construir uma estação elevatória. E tudo isso vai emperrando os projetos. Né? Então, muitas vezes você passa um ano, dois, três, só para
discutir o projeto,
né? E para executar, quando parte para a execução também, né? Então, uma obra muito complexa, obra de saneamento. Mas a gente, a Codevasse já vem trabalhando, né, com saneamento há alguns anos. Nós já temos hoje know-how na área e temos certeza que daqui para frente as coisas vão acontecer com mais facilidade.
E eu diria ao senhor que é óbvio que uma obra dessa ela causa impacto, mas fazendo análise do que eu tenho acompanhado e de projetos similares em outras cidades, eu diria até que o de Afogados é um dos que anda melhor, porque Afogados é uma cidade, eu não sei se dizem que é diferenciada, mas tem um controle social muito, muito bom nesse aspecto. Né? Se tem um problema, se executar a obra aqui, não resolver o problema do que foi feito, da vala que foi cavada, a população se manifesta através da rádio, procura a Câmara de Vereadores, é uma comissão que fiscaliza, é um controle social maior, acho que é importante, que ajuda a própria Codevasse, né?
Nós, a gente vive uma época que a transparência é muito importante. E quando a população resolve participar, realmente acompanhar, nos municípios, nas cidades que acontece isso, a coisa acontece melhor, não é? Porque todos os entes que estão envolvidos no projeto está sempre dando uma satisfação no rádio, numa audiência pública, na Câmara de Vereadores, através do Poder Legislativo. Isso é muito importante. Até a própria empresa que está executando, é claro, se houve um problema lá numa rua, se foi uma reposição no calçamento mal feita e tal, a população está atenta àquilo e com certeza vai ser corrigido o problema. Então é muito importante. Você citou realmente um problema que existe em várias cidades, né? E é muito importante quando a população participa realmente, que o Poder Legislativo defende a obra, que o Poder Executivo também se empenha. Isso. Então a gente sente que aqui em Afogados esse projeto é abraçado por todas as lideranças políticas do município, e é um projeto que eu tenho certeza que vai dar certo.
Bom, para a gente fechar, como é que o senhor avalia essa recente reunião da qual o senhor participou com os prefeitos do consórcio, debatendo projetos ligados à área de resíduos sólidos? Que forma a Codevasf pode colaborar?
A gente está colaborando já com o projeto. A Codevasf contratou a empresa, a Floran, para executar esses projetos. Essa reunião foi importante porque a gente também discutiu outras possibilidades, né, de investimento dos municípios, né? Então, sempre é importante quando você faz uma reunião para debater as nossas dificuldades, as nossas carências, superar os obstáculos que existem, são muitos, né? E eu acho que foi uma reunião muito proveitosa que nós tivemos com os prefeitos, e vamos trabalhar para que esses projetos realmente a gente consiga concluir o mais rápido possível.
Bom, eu quero agradecer aqui a presença, não é, passando, visitando nossa emissora e conversando com a gente, o superintendente da Codevasf, o Dr. João Bosco, debatendo os caminhos aí de vários temas ligados à atuação aqui na região do Pajeú, aqui no sertão de Pernambuco, né, registrar a presença aqui do Elijalmo Augusto, que é gerente de revitalização de bacias, em nome dos demais pessoal da imprensa que está aqui acompanhando, e dizer ao senhor que a gente continua à disposição, né, tem tido muitas notícias da Codevasf através da assessoria, difundido, debatido, são muitos temas também ligados à região, e a gente continua à disposição da Codevasf para debater os rumos ligados tanto a questão do saneamento, como a estruturação da bacia hidrográfica aqui no Pajeú, ações como essas lá na comunidade Carapuça de beneficiamento de mel e outros temas ligados à atuação da Codevasf. Muito obrigado.
Obrigado, Nil Júnior. Obrigado a todos. Dentro de alguns minutos estaremos lá na comunidade de Carapuça. Inclusive você está convidado a participar com a gente, se for possível, né? E eu deixo um abraço para todos os amigos aqui da região de Afogados.
Muito obrigado. São 10h33.